DW. Jornal da Manhã.
Processo contra jornalistas que denunciaram irregularidades em Cabo Delgado gera críticas contra a PGR de Moçambique.
A Procuradoria-Geral da República deveria ser diligente e até agradecer ao jornal que expôs esta questão, porque é sabido que o setor da defesa é um daqueles setores onde a grande trafolhice, os desvios de fundo ocorrem por ser um setor opaco.
Em plena pandemia de Covid-19, a malária preocupa a província moçambicana da Zambésia e as autoridades planeiam distribuir redes mosquiteiras.
As redes serão dadas a toda a população. Serão distribuídas, todas tratadas com inseticida, para evitar que os mosquitos desenvolvam resistência.
E o TPI começa a julgar acusado de crimes de guerra no Mali. Eu sou o Thiago Melo e esses são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 14 de julho de 2020. Bom dia. Já não é tempo da PGR abrir uma investigação à atuação dos ex-ministros da Defesa e do Interior, no caso dos contratos entre os respectivos ministérios e as petrolíferas que atuam em Cabo Delgado? Supostas irregularidades deste caso foram denunciadas pelo Canal de Moçambique, o que valeu ao jornal uma ação na Justiça. Dois jornalistas do canal são acusados de terem violado o segredo de Estado. Uma investigação aos supostos violadores não deveria ter sido a prioridade da PGR? Nádia Issufo.
Em março, o jornal Canal de Moçambique revelou um contrato assinado em fevereiro de 2019 entre a Anadarko, a ENI e os Ministérios da Defesa e do Interior, alegadamente para garantir a segurança dos trabalhadores no contexto da insurgência em Palma, em Cabo Delgado. Os documentos aparentemente expõem comportamentos desviantes em termos procedimentais do aparelho de Estado dos ex-ministros da Defesa e do Interior, Atanásio Mutumuca e Basílio Monteiro, respectivamente. O jornalista e diretor executivo do Canal de Moçambique, Matias Guente, enumera alguns.
O facto de a conta ser domiciliado à assinatura do ex-ministro da Defesa Nacional e continuar nessa situação até hoje. O facto também de a conta estar domiciliada num banco comercial e não na conta única de tesouro. O facto de ser uma parceria público-privada e receber um carimbo de segredo de Estado, ou seja, em regime de confidencialidade.
Mas, paradoxalmente, os denunciantes das irregularidades é que estão a ser processados. Matias Guente e Fernando Veloso, proprietário do jornal, são acusados de violarem o segredo de Estado. Com base nos dados divulgados, não era caso para a Procuradoria-Geral da República já ter aberto uma investigação à atuação dos ex-ministros. Fátima Mimbiri é ativista social e defende.
A Procuradoria-Geral da República deveria ser diligente e até agradecer ao jornal que expôs esta questão, porque é sabido que o setor da defesa é um daqueles setores onde a grande trafolhice, os desvios de fundo ocorrem por ser um setor opaco. E este caso, esta denúncia que foi feita por esse jornal, veio mostrar claramente esta falta de transparência, esta opacidade que existe nesse setor.
O jornalista Matias Guente, que já começou a ser ouvido pela PGR, critica a atuação do órgão que é entendido no país pelos setores mais críticos como altamente politizados e, por isso, tendencioso.
São vários elementos que a Procuradoria-Geral da República, enquanto garante da legalidade, devia agir sobre elas, mas no caso em concreto não está a agir. Pelo contrário, está a agir contra o jornal e contra os jornalistas.
Moçambique não é visto como uma referência em termos de transparência governativa. Pelo contrário, o escândalo das dívidas ocultas, avaliadas em cerca de 2 mil milhões de euros, foi a pior mancha em termos de falta de transparência por parte dos governantes. O país enfrenta uma crise financeira sem precedentes por causa disso. Esta ação contra os jornalistas do Canal de Moçambique é uma estratégia para desviar as atenções de aparentes desvios procedimentais nas instituições do Estado?
Não sabemos se é ou não uma estratégia, mas temos um conjunto de elementos que são absolutamente estranhos sobre a atuação da Justiça neste caso em concreto. Se é uma estratégia, sinceramente, não posso afirmar com muita segurança, mas há de facto muita estranheza pelo facto de a Procuradoria estar a agir sobre os jornalistas.
Os jornalistas moçambicanos não vivem melhores momentos no exercício da sua profissão, principalmente quando o tema é Cabo Delgado. Alguns já foram presos e há inclusive um que terá sido sequestrado e até hoje, mais de 3 meses depois, não há sinais dele. Será esta ação contra o jornal uma tentativa de cercear a liberdade de informação e uma intimidação?
Não tenho grandes certezas para o afirmar, mas coloca uma grande pressão sobre os jornalistas, porque os jornalistas simplesmente fizeram o seu trabalho e neste momento estão pressionados a ter que responder processos judiciais e a ser colocados na difícil situação de decidir o que é segredo de Estado ou não, mas enquanto que os jornalistas não estão vinculados ao segredo de Estado. E torna-se muito complicado quando é a Procuradoria a vir atrás dos jornalistas a exigir alguma responsabilidade sobre matérias que são ou não segredo de Estado.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Como avalia a atuação da PGR de Moçambique no caso dos jornalistas que divulgaram supostas irregularidades em Cabo Delgado? Essa é a pergunta que está desde cedo no Facebook da DW África. E agora trazemos algumas reações. Começamos com o comentário do Lucas Massica, que escreve: a nossa PGR nunca atua. Neste caso que os jornalistas denunciaram em Cabo Delgado, segundo este internauta, a própria PGR estaria metida nesses contratos obscuros. E o Lucas Massica questiona: o que se esperar de uma PGR corrupta? Nada, então vamos esquecer esse assunto, responde o próprio internauta. E Maria Idalina Patia foi direta ao ponto, sem comentários. E logo mais trazemos outras reações. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, há sérios obstáculos na adoção da Lei do Direito à Informação, aprovada em 2014. É um alerta do Instituto para Comunicação Social na África Austral, MISA, que denuncia um alegado secretismo na administração pública moçambicana. Num comunicado divulgado ontem, o MISA Moçambique e outras organizações da sociedade civil dizem que de um total de 10 instituições públicas, incluindo o Parlamento Moçambicano, onde foram solicitadas informações, apenas uma respondeu em tempo útil e outras duas apresentaram uma resposta fora do prazo de 21 dias estabelecido na lei. Ainda em Moçambique, 12 cidadãos de nacionalidade malawiana que entraram de forma clandestina em Moçambique foram repatriados. Segundo a polícia, os 12 malawianos entraram na província de Manica, fugindo do confinamento social devido à Covid-19 na África do Sul. Em Angola, o parlamento em Luanda vota hoje, na generalidade, a proposta de Orçamento Geral do Estado 2020 revisto. O documento foi elaborado com pragmatismo e realismo, segundo a ministra das Finanças de Angola, Vera Davis. A proposta revista, devido à pandemia de Covid-19, está estimada em 20,3 mil milhões de euros, com um déficit de 4% face à proposta anterior. Ainda em Angola, o governo anunciou ontem que está a avaliar a responsabilidade criminal da empresária Isabel dos Santos na concessão do porto de Dande. No processo, o Estado angolano contesta o decreto assinado em 2017 pelo então presidente José Eduardo dos Santos, pai de Isabel dos Santos, que liberou a concessão para a empresa da sua filha, Atlantic Ventures. Um tribunal francês, na semana passada, decidiu, por unanimidade e de modo irrecorrível, não dar provimento ao processo aberto pela empresa contra o Estado angolano. Na Guiné-Bissau, o deputado Adulai Baldé, do Maden G15, defendeu ontem suspender a rede social Facebook no país. Em entrevista à Lusa, o deputado referia-se à proposta que defendeu na semana passada no parlamento. A suspensão da rede social, segundo Adulai Baldé, teria como objetivo diminuir a onda de insulto aos líderes políticos guineenses. Vários dirigentes do atual governo, incluindo o primeiro-ministro Nuno Nabian, já foram alvo de ataques verbais na rede social por parte de grupos guineenses radicados em Lisboa. Agora os números da Covid-19. Em África, a doença já matou mais de 13 mil pessoas. Só nas últimas 24 horas foram 250 mortos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, que registra quase 595 mil infecções no continente. No Espalópia, Guiné-Bissau lidera com cerca de 1.840 casos e 26 mortos. Cabo Verde confirmou mais de 24 casos ontem, elevando o total para mais de 1.720. Moçambique tem mais 62 infectados, totalizando quase 1.220 casos e 9 mortos. São Tomé e Príncipe, mais 6 casos positivos, num total de mais de 730 casos. E Angola, com mais 19 doentes confirmados ontem, tem no total 525 infectados.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique. Em plena pandemia de Covid-19, a malária está a preocupar a província da Zambézia, centro do país. Os casos estão a aumentar e as autoridades temem que a situação se agrave ainda mais perante a resistência do mosquito na origem. Nos próximos dias, planeiam, por isso, distribuir redes de mosquiteiras. Mas com o estado de emergência em vigor devido ao coronavírus, os cuidados são redobrados. Marcelino Moeia.
As redes mosquiteiras vão ser distribuídas de casa em casa a partir do próximo dia 27, observando várias medidas de segurança. As autoridades sanitárias da Zambézia querem evitar a transmissão do coronavírus no processo de entrega das redes para travar a malária. Nos últimos anos, esta tem sido uma das medidas privilegiadas pelas autoridades para salvar a população da picada do mosquito que transmite a doença, juntamente com a pulverização intradomiciliária. Os cidadãos esperam que a campanha seja bem organizada. Muitos, como Mimi Joaquim, não têm boas memórias da última distribuição das redes mosquiteiras.
Havia muita confusão. Uma criança morreu por causa do movimento das pessoas. Eram muitas pessoas. Então, depois de 3 dias, começaram a passar nos bairros para aqueles que não recebiam naquele dia. Naquele dia mesmo, disseram que quem que não recebeu, vai para o campo. Os que receberam, receberam. Os que não receberam, ficaram assim. Que tinham senha que não receberam.
Flávia Antônio Obra, uma outra residente em Climane, acrescenta.
O processo de distribuição da rede mosquiteira foi totalmente crítico porque havia muitas pessoas, muito barulho. Eu gostaria que eles passassem com ele nas casas.
Em várias regiões da Zambézia, alguns moradores usam as redes mosquiteiras não para combater a malária, mas para conservar plantas e cereais e até na pesca artesanal. Alegam que as redes só funcionam durante uma semana e depois disso atraem mais mosquitos. As autoridades garantem que as redes que vão ser distribuídas nesta campanha serão tratadas com outro tipo de inseticidas, com mais capacidade de repelir e matar mosquito. É o que explica o chefe do Departamento de Combate à Malária na Direção Provincial de Saúde, Alberto Muxera.
As redes serão dadas a toda a população. Serão distribuídas todas tratadas com inseticida para evitar que os mosquitos desenvolvam resistência. Estamos a fazer o processo de treinamento de todo o pessoal que estará envolvido neste processo de distribuição, olhando a situação do Covid-19, porque a distribuição será porta a porta para evitar aglomerados por causa da pandemia de Covid-19.
De janeiro a junho deste ano, a Zambézia registrou quase 880 mil casos de malária contra cerca de 770 mil no ano passado. Para Alberto Muxera.
É um desafio do governo lutar para reduzir a malária na nossa província. Todos os agregados familiares irão receber redes mosquiteiras numa proporção de 2 redes para cada uma família, beneficiando a toda a nossa comunidade. Vão ser distribuídos cerca de 3.248.824 redes tratadas com inseticida, para um total de 1.461.730.
João Amado, um residente no bairro Santago, em Climane, diz aguardar com a expectativa a distribuição das redes mosquiteiras, porque há muitos mosquitos na sua zona.
Receber a rede mosquito também é causador de malária. Eu, na minha casa, uso junto à minha família. Outras pessoas que não conhecem qual é a importância da rede, leva a rede, vão com ele na pesca.
A campanha de distribuição de redes mosquiteiras na Zambézia vai custar ao governo e parceiros mais de 257 milhões de meticais, o equivalente a 3 milhões e 240 mil euros. De Climane para DW, Marcelo Moia.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
O Tribunal Penal Internacional em Haia começa a julgar esta terça-feira Al-Hassan Mahmoud, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Mali. Segundo o TPI, Al-Hassan comandou diversos ataques na cidade histórica de Timbuktu. Al-Hassan e o seu grupo jihadista terrorizou a cidade entre 2012 e 2013. Dizem que a crueldade do agressor foi particularmente dirigida contra as mulheres. Al-Hassan foi detido no Mali em 2018 e transferido para o TPI. No mesmo ano, a promotora-chefe da Gâmbia, Fatou Bensouda, acusou Al-Hassan de crimes contra a humanidade e crimes de guerra.
Com base nas evidências reunidas, o senhor Hassan é alegadamente responsável pelo crime contra a humanidade de perseguição por motivos religiosos e de gênero, violação e escravidão sexual cometidas no contexto de casamentos forçados, tortura e outros atos desumanos causando intencionalmente grande sofrimento ou ferimentos graves ao corpo ou à saúde mental ou física. A promotora acrescentou:
As we undertake this work, we continue to have the victims foremost.
Ao empreender esta investigação, continuamos a pensar nas vítimas e esforçamos-nos para fazer o que pudermos para que elas alcancem a justiça que merecem. Também estou convicta de que o combate à impunidade contribui positivamente para promover a paz, a segurança e a estabilidade na sociedade. Essa também é minha esperança para o Mali.
Security and stability in society. This too is my commitment and hope for Mali.
Durante o julgamento no TPI, deverão ser esclarecidas algumas questões. Ainda não está claro qual era o nível de autoridade do suposto chefe do grupo que agia em Timbuktu e também se os crimes que Al-Hassan cometeu seguiu as ordens de superiores. Thomas Schiller, diretor da Fundação Konrad Adenauer, na capital do Mali, Bamako, analisa o papel de Al-Hassan nos ataques protagonizados pelos jihadistas e afirma:
Der Angeklagte spielte sicherlich eine herausgehobene Rolle in Timbuktu selber.
O acusado certamente desempenhou um papel proeminente em Timbuktu, mas, segundo todas as informações disponíveis, Al-Hassan não era uma figura proeminente das forças islâmicas e, portanto, certamente não desempenhou o papel de um dos principais atores nas conquistas da época, realizadas pelas forças islâmicas. Timbuktu, a cerca de 1.000 quilômetros ao norte de Bamako, nos limites do Saara, também é chamada de Pérola do Deserto e é um patrimônio mundial desde 1988. Em 2012, combatentes de uma aliança entre vários grupos islâmicos assumiram o controle de grandes áreas no norte do Mali e também conquistaram a cidade de Timbuktu e destruíram a cultura do lugar histórico. Acredita-se também que Al-Hassan esteja envolvido nessa destruição. Em janeiro de 2013, meses após a ocupação da cidade, soldados malianos e franceses libertaram Timbuktu dos jihadistas. Al-Hassan é o segundo islamita do Mali a ser julgado em Haia. Em 2016, o TPI condenou Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi a 9 anos de prisão pela destruição de locais do patrimônio mundial, que o tribunal considerou como crimes de guerra.
DW Notícias.
Os representantes da União Africana, CDAO, ONU e União Europeia no Mali exprimiram preocupação com a tensão política no país. Num comunicado, as organizações condenaram vigorosamente todas as formas de violência como meio de soluções de crise. O comunicado destaca ainda o facto de os líderes dos movimentos de contestação se encontrarem detidos, o que constitui uma obstrução ao diálogo por parte do presidente Ibrahim Keita. Confrontos na capital do Mali já fizeram pelo menos 11 mortos e 124 feridos na semana passada. Na Tunísia, o primeiro-ministro Elias Farfar anunciou ontem a remodelação do seu governo. A medida surge 24 horas depois de ter o Partido Conservador de Tendência Islâmica, Ennahda, ter revelado uma moção de censura. No comunicado, o primeiro-ministro criticou a decisão do partido e o acusou de deslealdade.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: como avalia a atuação da PGR de Moçambique no caso dos jornalistas que divulgaram supostas irregularidades em Cabo Delgado? E então voltamos com os comentários. Geraldo Nino escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África: espero que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique faça de tudo para o esclarecimento desse assunto. A PGR é advogada do Estado, então nada deve ficar na escuridão assim. Sobre a denúncia feita pelos jornalistas do canal de Moçambique, este internauta diz esperar ver o culpado punido de acordo com a lei. Luiz Pios de Nampula comenta: quando se trata de assuntos sérios para o povo saber, eles, que são os nossos empregados, no caso os governantes, devem ser exemplo de transparência governativa e não complicar o seu próprio patrão, o povo, que o colocou no poder. E Zanaibo Cebola, de Nacala, província de Nampula, norte de Moçambique, escreve: nunca a PGR vai fazer algo para investigar os supostos envolvidos nos esquemas em Cabo Delgado, denunciados pelos jornalistas. Foram alguns comentários que chegaram esta manhã. Agradecemos a todos que participaram e a você que esteve conosco até agora. Mais notícias na nossa página www.com.br. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Bom dia.